Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, eu sou Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp. Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos falar sobre o legado do chavismo, movimento político que chegou ao poder na Venezuela em 1999, que este ano completa um quarto de século no poder, enfrentando um momento de maior contestação, tanto dentro quanto fora do país. Há cerca de 25 anos, em 2 de fevereiro de 1999, o militar e político venezuelano Hugo Rafael Chávez Frias tomou posse como governante da Venezuela. Ainda que o evento não tenha gerado muita atenção fora da própria Venezuela, a posse de Hugo Chávez marcaria o início de um novo período na história da América do Sul e da própria América Latina. Chávez optaria por um modelo de governo muito diferente daquele adotado por seus antecessores no poder. Seus sucessivos mandatos foram marcados por um crescente nacionalismo, pelo enfrentamento com as elites locais e por um distanciamento dos Estados Unidos que chegaria perto da ruptura. Em 2002, irrompeu um golpe de Estado, apoiado pelas mesmas elites venezuelanas e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Chávez resistiu ao golpe com apoio das massas e só reforçou sua busca por um novo modelo de Estado, a que chegou a se referir como bolivarianismo ou socialismo do século XXI. Graças ao crescimento da cotação do petróleo, Chávez utilizou os recursos advindos da atividade petrolífera venezuelana para financiar diversos grupos políticos e países alinhados à proposta do bolivarianismo, incluindo Bolívia, Cuba, Equador e El Salvador. Até uma escola de samba do Carnaval Carioca recebeu dinheiro do governo de Hugo Chávez para escolher como tema de seu desfile a PDVSA, a Companhia Estatal Petrolífera da Venezuela. Em julho passado, a Venezuela ganhou as manchetes dos veículos de comunicação de toda a América do Sul. A vitória de Nicolás Maduro, o sucessor de Chávez, numa contestadíssima eleição presidencial, dividiu o continente e o planeta, e foi discutida até mesmo na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Para os muitos opositores de Maduro, perdeu-se a oportunidade de promover o retorno à democracia na Venezuela por meio da alternância de poder. Para os grupos de esquerda e os países que apoiam o regime venezuelano, um grupo que inclui o Irã, a Coreia do Norte e o Fórum de São Paulo, o processo eleitoral foi legítimo e qualquer contestação só pode se originar no imperialismo norte-americano. Em meio a este tiroteio, a diplomacia brasileira viu-se atarantada e o governo Lula recebeu críticas de todos os lados, inclusive do regime venezuelano, cujo procurador-geral, semana passada, acusou Lula de agir como porta-voz da CIA. Para conversar conosco sobre o legado dos 25 anos de chavismo na Venezuela e sobre a atual crise política que convulsiona o país, estamos recebendo a professora e pesquisadora Carolina Pedroso. Doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, uma cooperação entre Unesp, Unicamp e PUC, ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. É também pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais, sediado na Unesp. Também é associada da Latin American Studies Association. Junto comigo nesta entrevista estará o jornalista Marco Jorge, que integra a equipe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Professora Carolina, nós queremos começar dando a você boas-vindas ao nosso programa.
Muito obrigada, eu agradeço o convite.
Professora, é possível fazer algum tipo de balanço das políticas chavistas após 25 anos de vigência do regime bolivariano no país? Por exemplo, quais setores da vida daquele país que a gente pode dizer que se desenvolveram ao longo desses 25 anos?
Bom, acho que antes de fazer esse balanço, é importante dizer que essa mudança política empreendida com o chavismo na Venezuela tem repercussões em todos os aspectos da vida social venezuelana. Não há um venezuelano que tenha passado incólume por esse período de 25 anos. Mesmo as pessoas que não estão muito atentas à política ou que, de alguma maneira, não se interessam pelo assunto. Isso se tornou impossível na Venezuela chavista. O chavismo ele é um modo, se tornou um modo de fazer política que se entranhou em todas as esferas da vida social. Então, obviamente, teve mudanças que aí são mais fáceis até da gente avaliar no nível do Estado, que é onde esse poder se instalou, mas ele também está presente na vida cultural, na vida social, até na vida familiar das pessoas. Uma das características que o chavismo foi adquirindo ao longo do tempo é uma política muito confrontativa, uma política polarizadora, e isso, claro, não se dá somente por uma via, isso dá pelos dois lados aí da contenda política. O chavismo realmente foi um processo político bastante disruptivo dentro da história política venezuelana, trouxe uma carga social que não existia antes, não com essa conotação na política venezuelana, de reverter os excedentes da renda petroleira, que é a principal fonte de recursos do Estado venezuelano, para programas sociais. Isso foi um impacto gigantesco, principalmente naqueles que receberam, né, os benefícios desses recursos, que passaram a chegar para classes sociais até então totalmente afastadas dos benefícios do Estado, mas isso também teve uma repercussão muito grande nas elites que até então controlavam essa renda petroleira e que tinham também um controle importante da política. Isso foi gerando uma série de repercussões, né, como eu disse, em diferentes áreas aí da vida social. Então, há, por exemplo, indicadores, né, que nos mostram como houve, pelo menos nos 10 primeiros anos de chavismo, uma melhoria importante do ponto de vista social no país. Então, para a gente ter uma ideia desses marcos, né, estamos em 2024, o ONU já está projetando uma agenda 2030, agenda 2050. Naquele momento em que o Chávez chega ao poder, em 1999, as Nações Unidas estavam se colocando os objetivos do milênio, porque a gente faria, né, essa passagem para os anos 2000, para um segundo milênio, enfim. E aí, nesse momento, muitos desses objetivos estavam sendo colocados a nível mundial, para que os países atingissem, em termos de erradicar analfabetismo, garantir acesso à saúde de qualidade para toda a população, cuidar da primeira infância, cuidar da terceira idade, enfim, era uma série de objetivos que foram colocados ali, depois foram mudando de nomenclatura, né, muitos deles não foram atingidos, mas naquele contexto, então, de choque, né, que o chavismo representou, a Venezuela foi um dos primeiros países do mundo, foi o primeiro país da América Latina a atingir essas metas do milênio. Então, realmente, houve uma mudança importante, significativa, na vida das pessoas que estavam ali vivendo. E claro que isso vai dar uma força ainda maior para o movimento, que já vai nascer de um caráter muito popular. Né? O Chávez era uma figura muito popular. Não é à toa que o nome do movimento ainda leva o seu nome, mesmo mais de 10 anos depois da sua morte. Né, o Maduro, que agora teve essas eleições polêmicas, né, que a gente vai falar sobre isso também em julho de 2024, se completar, né, esse novo mandato, vai ficar mais tempo no poder que o próprio Chávez ficou no poder. Né? E ainda assim, essa figura que já não está mais fisicamente entre os venezuelanos, mas que espiritualmente, de alguma maneira, ainda é evocado, né, por esse movimento político, fez uma diferença enorme e ainda está, de alguma maneira, aí, inspirando, né, os movimentos, sejam aqueles que são a favor do que ele representou, né, dos valores que ele trouxe, sejam aqueles que se colocam contrários, né, desde o início, e que ainda são, né, têm essa posição aí contrária ao chavismo. Então, do ponto de vista social, a gente consegue ver muitas melhorias, mas essas melhorias não se sustentaram. Né? Então, do ponto de vista até dos números, né, o que, que a gente observa? Essa melhoria dos índices sociais, ela veio acompanhada e foi sustentada pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Essa é uma outra informação relevante para compreender não só esses 25 anos de chavismo, mas toda a história política recente da Venezuela, que é o fato de que é um país petroleiro. É um país que vive basicamente toda a sua renda durante boa parte do seu tempo do século XX, do século XXI, de um só produto, que é o petróleo. É o país que tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, o que não significa que explora todas elas. Não é o país hoje que tem a maior produtividade, longe disso. Né? Mas, do ponto de vista ali de quantidade de petróleo, ainda não há nenhum outro país que tenha superado a quantidade que a Venezuela tem. E os anos 2000 vão ser marcados também por esse boom do preço internacional do petróleo. Vamos recordar também do contexto global daquele momento, né, muito próximo dos atentados do 11 de setembro, todas aquelas intervenções norte-americanas no Oriente Médio. Isso elevou o preço do petróleo a nível mundial, já que o Oriente Médio também é uma importante fonte desse produto. E a Venezuela acabou se tornando ali, né, uma fornecedora desse produto em uma região sem grandes conflitos, sem grandes instabilidades, como o Oriente Médio. É uma fornecedora de petróleo importante para o mercado estadunidense. Né? Vamos recordar também, do ponto de vista geográfico, né, que Caracas e Miami estão a 3 horas de distância de avião, é praticamente uma ponte aérea. Né? Até do ponto de vista logístico, fazer esse fornecimento de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito mais barato, é muito mais fácil do que fazer do Oriente Médio. Né? Há décadas aí de cooperação nessa área petroquímica entre Estados Unidos e Venezuela, então esse é um fator importante também. Então, os elevados preços do petróleo elevaram também os índices sociais, é claro que foi necessária uma vontade política para isso, que existia naquele momento. Quando a coisa começa a mudar? A coisa começa a mudar quando o preço do petróleo despenca. E não é que ele vai caindo sutilmente, né? Não foi possível, digamos, fazer uma previsão, um planejamento, né, a longo prazo, para que esse petróleo, enfim, deixasse de ser a principal fonte de renda do Estado venezuelano. Isso foi abrupto. Né? Não havia nenhuma previsão ali no mercado internacional de que o preço despencaria para menos da metade do que estava. A gente está falando de um período entre 2013 e 2015, que vai coincidir também com a morte do Hugo Chávez, né? Que vai coincidir também com um certo cansaço social. A gente está falando de 99, né, até 2013, então já são quase 14, quase 15 anos desse processo. Né, político, as pessoas também já começam a querer mudanças, nós estamos falando de mudanças de geração na Venezuela, de pessoas que já nasceram sob o chavismo e não conhecem outra coisa, né, e querem ter acesso a outro tipo de política, digamos assim, né, uma renovação. Então esses processos vão confluindo, o preço do petróleo despenca, e aí aqueles índices que até então eram, de certa forma, uma justificativa para muitas das coisas que aconteciam na Venezuela, começam a derreter e não conseguem mais voltar ao patamar do que eram antes, né, em termos sociais. E aí a Venezuela passa a ser, de forma inédita na sua história, um país que expulsa pessoas. Né, a Venezuela, assim como outros países da América Latina, o Brasil mesmo, sempre foi um país muito receptivo a imigrantes. Teve muitos ciclos de imigração, migração da região árabe, do Líbano, imigração até portuguesa na Venezuela, os próprios espanhóis, e foi um país também que recebeu, foi o país que mais recebeu, né, durante os anos 60, 70, 80, os colombianos que fugiam do seu conflito interno. E aí a Venezuela passa a ser o oposto disso, passa a ser o país que expulsa os seus próprios cidadãos, porque já não há mais condições econômicas e sociais para ali permanecerem. Então esse seria um quadro mais geral, né, desses 25 anos de chavismo. É um processo que do ponto de vista histórico é curto, mas do ponto de vista político é longo. 25 anos é muita coisa, né? Para uma vida humana, 25 anos é muita coisa, né? Então teve muitas dessas idas e vindas nesse processo, mas muito atrelado também a essa questão material. Eu diria que a questão material ela é essencial para compreender qualquer processo político na Venezuela.
Professor, em relação a setores da vida que se desenvolveram, né, que ainda foram beneficiados naquele período, você consegue apontar alguns e também apontar, se possível, alguns que foram prejudicados, que hoje se prejudicaram desses 25 anos do chavismo?
Então, como eu disse, o chavismo é um processo politicamente longo, né? Então ele é muito dinâmico. Então, num primeiro momento, essas elites, né, que eram chamadas de oligarquias petroleiras, que estavam ali muito próximas da diretoria da empresa estatal de petróleo, que é a PDVSA, que eu sempre faço esse paralelo, né, como se fosse a Petrobras do Brasil, né, essa empresa estatal, o petróleo é estatizado lá desde os anos 70, então é algo prévio até ao chavismo, foi uma estrutura que ele herdou dos governos anteriores, mas a diretoria da empresa tinha uma relativa autonomia de gestão quando o Chávez chega no poder. Isso foi relativamente mantido por algum tempo, até o golpe de 2002. O golpe de 2002 ele é um verdadeiro marco na política venezuelana, porque até 2002 o Chávez, embora já fosse apresentado de certa forma como um líder radical, já tivesse um discurso assim mais nacionalista, que gerava algum incômodo, digamos, né, em boa parte da comunidade internacional, ele não tinha tomado nenhuma ação considerada muito radical, né? A grande mudança empreendida por ele foi uma reforma constitucional, que naquele momento foi considerada bastante avançada, bastante democrática, bastante aberta. As pessoas não só elegeram os assembleístas, né, os parlamentares que redigiram a nova Constituição, como também participaram diretamente da redação da Constituição e, ao final do processo, escolheram se aquela carta constitucional seria aprovada ou não, né, foi aprovada com imensa maioria. Essa tinha a situação mais extremada, digamos, né? Mas em 2002 ele percebe que não é possível ter nenhum tipo de política de conciliação, porque aquelas antigas elites se sentiram, mesmo não tendo sido prejudicadas do ponto de vista econômico, né, se a gente pega os números, essas pessoas não ficaram mais pobres durante o chavismo, né? Elas só não tinham mais o controle total que existia antes sobre essa renda petroleira. Então isso gerou um incômodo muito grande nessas elites, e o Chávez, então, após o golpe de 2002, percebe que a conciliação não é o caminho possível, não é um caminho viável, e vai, então, para esse combate, digamos, mais frontal. E aí eu estou falando de setores que são, por exemplo, setores empresariais da Venezuela, mas é preciso fazer uma observação. E aí, nesse ponto, não vale fazer paralelo com a situação brasileira, porque o Brasil é um país que tem uma pauta produtiva bastante diversificada, tanto no campo quanto na indústria. Não é o caso da Venezuela. A Venezuela foi um país que, ao longo do século XX, destruiu o seu setor agrário exportador e o seu setor agrícola interno. Por isso também hoje a Venezuela sofre com problema de falta de alimentos. É um país que tem terras produtivas, que teria condições de plantar o seu próprio alimento, mas não tem campesinato, não tem setor rural. Isso foi destruído ao longo do século XX. Então, quando a gente fala de setor privado na Venezuela, nós estamos falando basicamente de um setor que é um setor que vive de renda de petróleo, um setor rentista, não é um setor exatamente produtivo. Né? Um dos atores importantes no golpe contra o Chávez em 2002 foi a Fedecâmaras, que é uma associação patronal, um sindicato patronal de grandes empresários. Foi o presidente da Fedecâmaras que tomou posse como presidente no lugar do Chávez e que dissolveu o Congresso assim que chegou ao poder. Isso durou algumas horas, né? Tanto que ele é chamado de Pedro o Breve, porque durou poucas horas ali no poder. Mas isso vai abrir, de fato, um conflito muito importante desses setores, embora eles não fossem produtivos, embora eles não fossem como os empresários no Brasil, digamos assim, né, com essa verve mais empreendedora, eles ainda assim eram um setor importante para fazer, por exemplo, algo que hoje também tem sido bastante monopolizado pelo Estado, que é a importação. Então, se é um país que não produz alimentos, né, e que depende do comércio exterior para alimentar a sua população, ela precisa ter esse setor importador fortalecido. Né? Então o Estado foi, digamos, durante o chavismo, se apropriando desses espaços que antes estavam com o setor privado. Esse foi um setor que pode-se dizer prejudicado pelo chavismo. Muitos devem se recordar também lá, pelos idos de 2005, 2006, 2007, uma série de nacionalizações que aconteceram na Venezuela, até de setores bancários. O Banco Santander, que é um banco espanhol, ele foi nacionalizado na Venezuela. Né? Então, não só o capital privado interno, mas o capital privado internacional também foi, de certa forma, capturado aí pelo chavismo, no entendimento do governo de que esses setores eles somente exploravam as riquezas da Venezuela e não traziam nenhum benefício para o povo. Então, o Estado foi se apropriando. Então, se o setor privado foi prejudicado, o setor que foi beneficiado foi o próprio setor público, que também vale dizer que antes da chegada do chavismo já era um setor importante. Era um dos setores que mais empregava pessoas na Venezuela, já era o Estado. É um país que tem muitos funcionários públicos, tem um funcionalismo público muito fortalecido. Né? E isso continuou e se tornou até mais intenso durante o chavismo. Né? Movimentos sociais, que antes não tinham muito espaço, também passaram a ter muito mais espaço com o chavismo. Outro setor, e isso gerou bastante polêmica, né, durante, e ainda gera, né, durante esses 25 anos de chavismo, que é o próprio setor da comunicação. Né, os meios de comunicação, porque eles também tiveram, muitos desses canais privados, que são concessões estatais, né, tiveram um papel importante no golpe contra o Chávez em 2002. Então, enquanto ele estava sendo sequestrado dentro do Palácio Presidencial, muitos canais de TV passavam desenho animado, como se nada tivesse acontecendo. Muitos deles noticiaram que o presidente tinha renunciado, mas ele não tinha feito essa renúncia, não havia nenhum documento que comprovava essa renúncia, mas eles noticiaram dessa forma. Então, quando ele volta ao poder, ele vai abrir, como eu falei, né, esse conflito mais direto com o setor privado, mas também com esses meios de comunicação que facilitaram, né, esse golpe em 2002. Então, por outro lado, ele vai retirar, né, muitas dessas concessões estatais. Esses canais não deixaram de funcionar, mas eles tiveram que ir para o setor pago. Né, então, as pessoas, para terem acesso aos canais que antes eram abertos, tinham que fazer uma assinatura de TV, né, e começou a abrir muitos mais canais estatais, de televisão, de rádio. Ele mesmo tinha um programa, né, que era o Alô Presidente, que começou como um programa de rádio, depois virou um programa de TV. Muitas desses canais alternativos, digamos assim, passaram a ser geridos também por movimentos sociais, ou eram canais locais, de pequenas comunidades, de pequenos bairros, de pequenas favelas. Então, são esses movimentos que vão acontecendo, né, de beneficiar setores que sempre estiveram distantes do poder político, que sempre tiveram dificuldade de ter acesso a esses recursos, e prejudicar aqueles que sempre foram hegemônicos na Venezuela. Né. Isso, em certa medida, foi visto como positivo, do ponto de vista da democratização das vozes, enfim, mas, à medida em que o tempo foi passando, foi se percebendo que o espaço para crítica ao regime foi ficando cada vez menor. né? Então, essa é uma discussão que há, né, em vários países, né, sobre a democratização dos meios de comunicação, né, sobre haver uma pluralidade maior de vozes, isso é importante. Mas nessa busca por pluralidade também houve um processo de prejuízo dentro da Venezuela também, isso hoje, né, em 2024, está muito mais evidente, em relação à crítica ao governo. E não é à toa que hoje até setores que já fizeram parte do Chávez em algum momento se distanciaram do Maduro, né, romperam com o Maduro e acreditam que o Maduro não é o verdadeiro herdeiro do chavismo, que ele está distorcendo o que o chavismo representou em algum momento, desse ponto de vista social, do ponto de vista de democratização, né, que ele é um líder autoritário. Então também há uma crítica à esquerda dentro da Venezuela por parte desses setores que entenderam que o chavismo foi importante para abrir espaços, né, para grupos sociais que estavam alijados, né, desse poder, mas que hoje entendem que eles passaram da medida, né, que Maduro passou da medida nesse tipo de política.
Professora, a gente continuando nessa questão do qual que é o legado da população venezuelana, né, um dos dados do Alto Comissariado da ONU, 7,7 milhões de pessoas emigraram da Venezuela nos últimos 10 anos. A gente encontra venezuelano até nas cidades do interior do Brasil, né? Mas foram muitos, acho que principalmente para o Chile, né? Quer dizer, para vários países. E foram assim, tanto os venezuelanos de alta qualificação, quanto de média, quanto de baixa, né, cara? Então, isso é um argumento, né, dos críticos do regime. Diz assim: olha como a vida piorou em todos os aspectos. Em todo, porque se fosse, talvez, sei lá, só a parte da democracia, mas se estivesse entregando boas qualidades de vida, as pessoas permaneceriam lá. A questão da violência na Venezuela impressiona os brasileiros. Os brasileiros são os recordistas, né, de homicídio por morte violenta, mas no Brasil a gente escuta as histórias, a gente fica impressionado. Diante desses números assim, muito expressivos da imigração, não é um argumento para dizer: olha, a vida na Venezuela piorou nos últimos 25 anos?
Sem dúvida, essa é a principal causa da saída dos venezuelanos. Se entrevistados, né, alguns são, né, mas se todos fossem entrevistados, a maioria não diria que o principal problema da Venezuela é porque eles se sentem perseguidos politicamente, porque eles sentem que não têm liberdade de expressão. Não. A grande questão na Venezuela hoje são as condições materiais. E aí é que entra também, as diferentes versões, né, ou as diferentes narrativas. Sobre o que acontece na Venezuela. Porque, como eu disse, não dá para compreender o processo político venezuelano sem levar em conta o fator material, de que é um Estado que foi construído ao longo do século XX para depender unicamente de um produto que é extraído do subsolo, né, de um processo extrativista, que é a exploração do petróleo. E foi se construindo de uma forma que, por exemplo, o petróleo, ele é um bem, né, ele é um recurso que não é utilizado de forma crua. Ele precisa passar por uma série de processos químicos, petroquímicos, enfim, para ele poder ter as suas diferentes utilidades, enfim, definidas, né? E no caso específico do petróleo venezuelano, ele é um petróleo muito mais denso do que boa parte dos países petroleiros têm, né? Por exemplo, o petróleo equatoriano é um petróleo muito mais leve, é um petróleo mais fácil de fazer mescla com outras substâncias. O petróleo venezuelano é um petróleo muito denso, muito cru. Então, ele exige um nível, digamos, de complexidade de processos petroquímicos ainda maior. E a Venezuela abriu mão, em determinado momento da sua trajetória, de desenvolver uma indústria petroquímica forte. Ela transferiu, ela terceirizou essa capacidade de refino do seu próprio petróleo para os Estados Unidos, porque durante muito tempo eles foram o principal parceiro comercial, parceiro político, diplomático, que a Venezuela tinha, antes do chavismo, principalmente, né? Então foi um país que abriu mão de muitas oportunidades que poderia ter tido. Até na literatura latino-americana sobre a discussão da dependência econômica, né? Se fala muito do subdesenvolvimento, né? Esse é um termo que se criou aqui na América Latina para explicar, né, por que que os nossos países têm tanto atraso, enfim, por que que a gente não consegue superar determinadas barreiras. E a Venezuela é considerada um caso excepcional, porque, diferente dos outros países, é um país subdesenvolvido com abundância de divisas, porque os outros países tinham uma dificuldade de conseguir atrair capital externo, a Venezuela não, por conta do petróleo. Então, ela poderia ter, até esses autores, né, o próprio Celso Furtado, que é um dos grandes intelectuais dessa corrente, ele dizia: a Venezuela tem uma oportunidade de ouro na mão se ela souber aproveitar. essa abundância de divisas para conseguir buscar outras fontes de renda, outras pautas produtivas para além do petróleo. Agora, se ela não fizer esse salto, ela está condenada a comer petróleo. Não se come petróleo, né? Não se come petróleo. E essa é a, enfim, essa atual crise, né, migratória, humanitária complexa, que a Venezuela passa, demonstra isso. Eles estão com uma das grandes riquezas mundiais no seu subsolo, e isso não se reverte em condições de vidas materiais dignas para a sua população. E aí a gente está falando não só dessa incapacidade do Estado e do setor privado que foi sendo depauperado ao longo do tempo, né, de fazer essa importação dos produtos básicos do dia a dia. Então a gente está falando de alimento, mas a gente também está falando de remédio. Né? Às vezes os venezuelanos saem do país porque eles não conseguem comprar uma aspirina para dor de cabeça, sabe? Remédios simples para problemas simples de saúde. Muitos dos venezuelanos que ficam só conseguem sobreviver com as remessas daqueles que foram, com os recursos daqueles que foram, que enviam para a Venezuela. Hoje, um dos grandes negócios da Venezuela é você fazer esse tipo de envio internacional. Tem empresas especializadas nisso, só no público venezuelano. Tem empresas especializadas na Venezuela em fazer mudança, em cuidar dos bens daqueles que ficaram, preservar a casinha, preservar ali, organizar os objetos, né? Isso virou um negócio ali dentro, né? Então, a grande questão hoje é essa, é conseguir sobreviver em um país que, embora tenha conseguido nos últimos meses controlar a hiperinflação, ainda tem um custo de vida muito elevado. É um custo de vida que é totalmente incompatível com os salários. É uma coisa impressionante, né? A primeira vez que eu estive lá foi 10 anos atrás, já era uma coisa assim que chamava muita atenção, quando a gente fazia as diferentes conversões possíveis, né, do Bolívar. O Bolívar tinha várias, naquele momento, né, tinha várias possibilidades de conversão, né, o Bolívar forte, o Bolívar, enfim, tinha vários nomes ali. Aí eu lembro que a gente fazia conversão assim, pelo preço da casquinha do McDonald's. Então, ou seria a casquinha mais barata da sua vida, que custaria centavos de dólar, ou seria a casquinha mais cara da sua vida, que custaria, sei lá, 20 dólares. Era uma coisa, assim, o sistema cambial deles completamente fora da realidade concreta da economia, né? Então, uma outra característica que também explica, né, a saída das pessoas, é uma economia que não é funcional, né? Os números oficiais, eles não fazem sentido na realidade, então a gente tem toda uma série de um comércio paralelo, né, de uma informalidade muito grande nessas trocas. Então, como é que as pessoas que estão lá sobrevivem? Elas sobrevivem porque elas vão fazendo escambos entre elas, né? Quem conseguiu mais farinha, quem conseguiu mais água, quem conseguiu mais isso, quem conseguiu mais aquilo, né? Vai criando todo um sistema paralelo ali do que seria uma economia normal, né? Com as suas dificuldades normais, né? Uma das coisas, por exemplo, que ajudou a controlar um pouco a hiperinflação nos últimos meses foi o reconhecimento do governo da dolarização da economia. É uma dolarização informal, não é oficial, ou seja, o dólar não circula de forma oficial, mas ele é aceito, porque o Bolívar já perdeu seu valor há muito tempo. Pra você ter uma ideia, eles estão aceitando o peso colombiano, e dependendo da cidade, se for fronteira com o Brasil, eles aceitam até o real brasileiro para fazer as trocas, né? Então, é esse nível de dificuldade, né? De que quem fica tem que, muitas vezes, ter mais de uma ocupação. Então, o problema lá não é exatamente o desemprego, mas é que o salário não dá conta dos gastos básicos. Então, a pessoa tem que ter vários bicos, né? Então, no meu caso, né, muitos professores universitários não conseguem viver só da renda de professor universitário. Eles precisam fazer consultorias, precisam fazer outros trabalhos para conseguir garantir o dinheiro do aluguel, o dinheiro da água, o dinheiro da luz. Outro ponto que explica a saída das pessoas: água e luz. Está tendo muito apagão, muito desabastecimento, né? E aí é um jogo de empurra, porque aí o governo vai dizer: olha, essas coisas acontecem porque a gente está sofrendo as sanções, né, porque a gente já herdou uma economia muito dependente do petróleo, a gente não conseguiu reverter, a gente está buscando alternativas. E a oposição vai dizer: não, vocês são incompetentes, vocês estão há 25 anos no poder. Vocês herdaram um país rico, né? Um país que tinha condições de se manter. E isso se perdeu. O governo vai dizer: olha, a gente tem apagão porque a oposição empreende uma série de boicotes. Né, a oposição está querendo criar o caos, quis ganhar no tapetão a eleição, né, inventou ata que não tinha. Né, essas são as narrativas. Né? Então, cria, né, esses problemas nas linhas de transmissão da energia elétrica, cria o caos na sociedade exatamente para que vocês fiquem revoltados contra o governo. E a oposição vai dizer: não, vocês são incompetentes, vocês não reinvestiram nem só na estrutura elétrica, mas na própria estrutura produtiva do petróleo. Se você pega os números, né, do reinvestimento necessário, né, da empresa petroleira da PDVSA, desde 2002, quando teve o golpe, a empresa nunca mais recuperou os mesmos níveis de produtividade que tinha antes. né? Porque o golpe ele também teve ali como um ator importante a própria diretoria da empresa, que naquele momento tinha uma certa autonomia. Né? O Jobs vai demitir todos, vai colocar pessoas próximas a ele, que não eram as pessoas mais capazes para estarem ali, mas eram politicamente aliadas, e a empresa nunca mais recuperou a sua capacidade produtiva. E o petróleo, assim, ele exige uma certa estrutura para começar a exploração, e essa estrutura tem que ter alguma manutenção, né, alguma modernização ao longo do tempo. E isso não foi feito. Né? Então a oposição vai dizer, olha, vocês são incompetentes. Para onde esse dinheiro todo está indo? Né? Vocês são incompetentes, vocês são corruptos, né? E aí vem outras acusações mais sérias até, né, de que o governo venezuelano está atrelado ao narcotráfico internacional, ao narco-estado. Então são essas. E o que é mais complicado de tudo isso, para a gente analisar a realidade da Venezuela, é que os dois lados têm certa razão nos seus argumentos. Então não podemos descartar a possibilidade de que a oposição empreende boicotes, porque ela já empreendeu em outros momentos. Ela já jogou com o caos da população, não só em 2002, mas em outras situações que aconteceram ao longo desses 25 anos. Agora, dá para dizer que tudo que acontece na Venezuela é culpa da oposição? Não. Da mesma maneira, a oposição tem razão quando ela aponta para as questões de corrupção, para as questões de incompetência, para os erros estratégicos que o chavismo cometeu. Mas também não se pode desconsiderar o peso das sanções internacionais, as limitações que a Venezuela vem sofrendo já há bastante tempo, do ponto de vista econômico.
Ô, professor, antes da gente entrar na questão aí das sanções, mas você me falou agora que teve na Venezuela 10 anos atrás, quer dizer, você teve na Venezuela outras vezes, quer dizer, você viu esses últimos anos, as mudanças, porque você fala sobre o chavismo, de como ele está intrincado na sociedade, como ele propõe um confronto e como isso polariza a sociedade. A gente vive uma sociedade polarizada no Brasil também, a gente vê no cotidiano famílias que rompem relacionamentos. Nesses anos, o que você viu na sociedade? Você consegue dizer mudanças, episódios, o que, que você, quanto você esteve lá, o que, que você viu na Venezuela, na sociedade, no cotidiano?
Sim, então a primeira vez foi em 2014, depois eu voltei para lá algum tempo depois, e eu já tinha percebido, assim, em questão de poucos meses, uma diferença, uma piora muito grande na questão material, assim, né? Então, a primeira vez que eu fui, foi no auge, assim, dos primeiros protestos contra o Maduro. 2014 foi um ano muito duro, assim, na Venezuela, teve uma série de protestos praticamente todos os dias contra o governo Maduro. Na época, os protestos começaram pela questão da violência, né, até que a gente estava falando aqui que a Venezuela também é um país muito violento, altos índices de homicídio, enfim. Então, começou com esse propósito e depois foram tendo um caráter assim, mais político. Né? E já se noticiava muito aqui no Brasil a falta de papel higiênico, né? Essa é uma história que rodou, né? Falta de papel higiênico, falta de comida, enfim. Então, eu fiz um esforço para tentar visitar esses locais, para tentar ir nas farmácias, tentar ir nos mercados, nas vendas locais e tal. E o que eu percebi num primeiro momento era que não faltava exatamente produto, mas não tinha variedade, não tinha como no Brasil a gente está acostumado a ter a prateleira cheia. Então, a prateleira de detergente tinha, em vez de ter, como no Brasil tem, sei lá, 10, 15, 20 marcas de detergente, lá tinha duas marcas, e às vezes só tinha uma disponível. Então, eu percebi assim, um mal-estar muito grande, principalmente na classe média, desse consumo do dia a dia. Então, por exemplo, o meu shampoo eu não acho mais. Eu tenho que ir em 10 farmácias diferentes para achar o meu desodorante. Né? Então, era um incômodo, mas não era exatamente uma falta. Pelo menos em Caracas, que foi onde eu fiquei mais. Quando eu voltei, alguns meses depois, aí eu já percebi que a coisa tinha piorado bastante. Aí já não era mais só a falta de variedade de marcas, era realmente a falta dos produtos. Né? E aí a coisa foi piorando. Eu também fiz um trabalho de campo junto com venezuelanos no exterior, né, durante o doutorado. Então eles também me traziam um pouco do outro lado, né, do que eles precisavam mandar para os seus, seus familiares que ficavam na Venezuela. Né? Então eram coisas assim, muito básicas, assim, desde roupa que faltava, calçado, esses remédios básicos do dia a dia que a gente costuma ter em casa. Isso foi gerando assim, uma insatisfação muito grande, porque até então, até antes dessa grande crise, como eu falei, que é por volta de 2013, 2014, existia assim, essa polarização da sociedade, eu diria mais intensa do que a gente vive no Brasil, né? já tinha gerado muitos conflitos, porque a do Brasil começou por volta desse período também, né, 2014. Eu lembro quando eu voltei da Venezuela, eu falei, nossa, que bom que eu voltei para o Brasil, aqui mais tranquilo, e de repente eu comecei a ver algo parecido. Eu falei, meu Deus, a gente tá indo para um caminho semelhante, né, de brigas, enfim, pela questão da eleição e tal. Mas lá, a coisa já estava sendo gestada há muito mais tempo, né, mais de 10 anos dessa polarização, dessa luta de narrativas, de guerra de versões, que aí a verdade acaba sendo sacrificada, né? Quando a polarização vai atingindo esses níveis. Porque aí você já não está mais disposto a ouvir o outro lado e ver se o outro lado tem razão em algum ponto. Isso vai se perdendo. Então, o que eu percebia lá, que aqui tem também em algum grau, mas eu acho que lá ainda é mais intenso, que é essa desagregação até do tecido familiar, assim. De pessoas que realmente deixaram de se falar completamente, de famílias que se dividiram. Eu lembro de um dos casos que foi muito marcante, assim, em determinado momento do começo do governo do Maduro, que era um jornalista que sempre foi de oposição ao Chávez e de um militante do partido que o Chávez fundou, que é o PSUV, né, o Partido Socialista Unido da Venezuela, que eram irmãos. E que eles foram se distanciando, né, com o passar do tempo, duas figuras públicas, então as pessoas sabiam que eles não se falavam. E nesses primeiros anos do governo Maduro, eles tentaram fazer um debate público, então eles se reuniram no programa desse jornalista para conversar. Em determinado momento, a conversa já não andava mais. Né? O que era do partido do Chávez levantou e foi embora. Então, assim, foi algo que foi televisionado, mas que passa um pouco do espírito do que se tornou um pouco a Venezuela. E quando entra na conta a questão material, aí os ânimos se acirram ainda mais do que eram antes, né? Porque as pessoas podiam até ter suas opiniões muito fortes contra ou a favor do chavismo, mas quando isso começa a pegar dentro de casa, de faltar coisas, né, de faltar alimentos, aí eu diria que a questão da polarização vai ganhando um contorno ainda mais violento, né? Isso explica também o próprio componente da violência na política venezuelana. É uma política que ela se move muito também por movimentos armados, dos dois lados. Né? Quem acompanhou as eleições deve ter visto, por exemplo, nas primeiras horas de abertura do centro de votação, alguns grupos que circularam, homens encapuzados, atirando para cima. Isso é algo comum na Venezuela, na política venezuelana. Né? Porque foi ganhando essa dimensão da violência também, para além da violência simbólica, né? De você deixar de falar com o outro, de você desconsiderar o outro como um interlocutor possível. Uma frase que para mim ficou muito marcada nesse período de pesquisa sobre a Venezuela foi quando eu estava entrevistando uma líder latina venezuelana nos Estados Unidos, na Flórida. Ela já morava lá fazia muitos anos. E ela sempre foi partidária da Maria Corina Machado, antes mesmo dela ser a grande líder da oposição. Ela sempre foi uma líder secundária, né? Hoje ela se tornou a grande líder da oposição. E naquele momento ela me dizia o seguinte: a solução para a Venezuela tem que ser uma solução armada. Porque com comunistas a gente não dialoga, comunistas nós eliminamos, porque eles passam por um processo de lavagem cerebral desde os 4 anos de idade. Aí ela começou a contar umas histórias, né, que ela dizia que tinha conhecimento de cubanos, que desde os 4 anos os cubanos fazem lavagem cerebral nas crianças e que isso estava acontecendo na Venezuela igual, e que não dava para reverter. Isso era impossível de reverter com racionalidade, com diálogo. Então, comunista, você elimina, você não dialoga. Então, esse é o nível de debate que acontece na Venezuela. E não vamos achar também que por parte do governo é muito diferente. Né? Quando eles utilizam muitos desses argumentos de combater o fascismo, é preciso tomar determinadas medidas, enfim. É uma lógica muito semelhante, né? Talvez não com a mesma virulência, né, em termos linguísticos do que essa pessoa acabou me dizendo em entrevista, mas é uma lógica semelhante em termos da destruição do outro. Né? Não é possível nenhum tipo de conciliação, nenhum tipo de interlocução.
Professora, eu quero, então, aproveitar que você teve essa oportunidade da experiência, né, do contato, né, porque é muito difícil a gente conseguir informação sobre a Venezuela, acredito que já não venha, né, de uma perspectiva assim, muito definida. Né? E aí, então, o valor de poder conversar com você sobre isso. Né? Porque, por exemplo, se a gente pegar relatos fora do que algumas pessoas vão chamar de mídia hegemônica, que são os grandes veículos da mídia comercial, eu vi relatos assim, por exemplo, olha, existe, as sanções na Venezuela são tão intensas, existe até um bloqueio informal. Então, navios destinados à Venezuela, levando produtos para a Venezuela ou trazendo produtos da Venezuela, são parados pela Marinha Americana, em águas internacionais, estão revistados, pode haver confisco. É uma coisa que eu penso assim, não, mas se isso está acontecendo, como é que eu não leio sobre isso? Sabe, um navio foi parado, porque isso seria notícia.
Uhum.
E se fosse uma coisa reiterada, seria notícia ainda mais. Né? Você tem, sei lá, você tem Al Jazeera, você tem outros sistemas, né, de informação aí que são pilotados por nações aliadas da Venezuela. Eu mesmo, dentro do Brasil, isso poderia estar acontecendo. Então, que você me diga, o que, que realmente é de sanção? Existe esse bloqueio ou não existe?
Bom, sanções oficiais que são impostas de maneira unilateral, na maior parte das vezes pelos Estados Unidos, mas também por alguns países aliados da União Europeia, elas dizem respeito a setores específicos da economia venezuelana. São mais de 900 sanções hoje que a economia venezuelana sofre por parte desses países, que são países bastante significativos do ponto de vista da economia política internacional. Então, isso, claro, vai ter um peso sobre a própria economia venezuelana. A maior parte dessas sanções, elas dizem respeito exatamente ao comércio petroleiro. E esse é um ponto de inflexão importante, porque a Venezuela ela começa a sofrer sanções desse tipo, sanções comerciais, financeiras, porque comerciais é sobre o comércio, as financeiras são sobre os ativos, né, que o governo venezuelano, que o Estado venezuelano tem fora da Venezuela no sistema financeiro internacional. Né. As primeiras sanções elas começam em 2006, então ainda era o Chávez no poder, na época era o Bush nos Estados Unidos, e é uma sanção muito pontual, é uma sanção contra o Estado venezuelano ser impossibilitado de ter acesso aos suprimentos do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Porque esse foi um dos movimentos também, né, que a gente acabou não falando, mas uma das características do chavismo é esse alto grau de militarização da política. Né? O Chávez era um militar, ele vai investir bastante nesse setor, vai modernizar muitos equipamentos, enfim, vai aumentar muito o número de reservistas, né, vai criar a Guarda Nacional Bolivariana, enfim. E naquele momento o Bush, ainda né, naquele slogan né, da guerra contra o terror, que não está comigo, está contra mim, vai colocar a Venezuela como um dos países que suporta, né, que financia o terrorismo, Cuba também vai entrar, se vocês lembrarem, enfim, e vai colocar essa sanção pontual. Então, isso vai, naturalmente, encaminhar a Venezuela para um importante aliado, que é a Rússia. Né? A Rússia vai se consolidar com uma grande parceria nesse setor bélico da Venezuela como resposta a essa sanção. Com o passar do tempo, então aí a gente já está, né, Chávez morreu, Maduro chegando no poder, entra o Obama, já no finalzinho do governo Obama, o governo Obama vai fazer um outro movimento, porque assim, até então a Venezuela era um problema, do ponto de vista político, ideológico, diplomático para os Estados Unidos, mas até então nunca se tinha mexido no comércio petroleiro entre os dois, nem de um lado nem do outro. Então assim, o Chávez criticava as ações dos Estados Unidos no Oriente Médio, o imperialismo na América Latina, mas continuava vendendo e continuava comprando dos Estados Unidos. Né? Tanto a minha tese de doutorado mostra exatamente isso, né? Como nos momentos de maior tensão entre Chávez e Bush, isso não se refletiu numa mudança do padrão comercial entre eles, ao contrário, o comércio ficou até mais intenso do que era antes. Isso começa a mudar no final do governo Obama. O governo Obama vai falar, Venezuela é um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Muda o status. Isso vai abrir um precedente para quando o Trump chega ao poder, para começar a incluir o setor petroleiro, que até então tinha sido preservado. Então foram quase 25 anos que eles conseguiram preservar o setor do petróleo dessas sanções. Aí ele entra durante o governo Trump. Entra e vai entrando aos poucos, não é de uma vez. Então eles começam, por exemplo, tem uma subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, que é a Citigo. A Citigo é uma empresa venezuelana em território norte-americano. Essa empresa vai ser confiscada pelo governo norte-americano, sob as alegações de que o governo venezuelano é um governo ligado ao narcotráfico, é um governo que faz lavagem de dinheiro, é um governo que viola direitos humanos, e eles vão confiscar todos os ativos da Citigo nos Estados Unidos, que é uma importante fornecedora de gasolina, é a oitava maior fornecedora de gasolina para os cidadãos dos Estados Unidos. Então, assim, é uma empresa importante. Né? Então, a PDVSA deixa de receber, né, esses benefícios que viriam dos Estados Unidos, né, por conta desse confisco. Depois eles vão aumentando as sanções. Em determinado momento agora do governo Biden, no contexto da guerra da Ucrânia, eles vão abrandar algumas dessas sanções do petróleo pela necessidade que os Estados Unidos têm de ter, né, essa demanda suprida com a diminuição né, da oferta por conta do conflito ali na Eurásia, e depois eles voltam, né, eles diminuem a sanção e voltam. Então, as sanções elas também são dinâmicas, né, elas não são estáticas, elas vão mudando. Então, esses episódios que eventualmente podem acontecer, né, de sanções informais, eles são muito mais pontuais. O que é mais decisivo para a economia venezuelana são essas sanções que têm se tornado mais prolongadas ao longo do tempo. Um outro setor que foi se tornando cada vez mais estratégico na Venezuela, porque, como eu disse, o petróleo ele caiu o preço, eles deixaram de investir na estrutura, então perdeu produtividade. Então, da onde que o governo venezuelano consegue se sustentar? Com tantas sanções também no setor petroleiro. Uma alternativa que foi se criando ao longo dos últimos anos foi o setor da mineração. Porque assim como a Venezuela é muito rica em petróleo, ela também é muito rica em bauxita, em alumínio, em ouro, em coltan, que é um minério que é super versátil, dá para usar para várias coisas, em diamante, principalmente na região da Amazônia. Então, tem tanto a mineradora estatal, que é a Minevem, quanto, assim, aí isso se assemelha muito ao Brasil, né, as próprias atividades ilícitas de garimpo, que são permitidas pelo governo, que fazem vistas grossas, né, para que essas atividades aconteçam na região da Amazônia, na região de reservas indígenas, né? A Turquia se tornou uma importante aliada, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista comercial da Venezuela, que tem uma indústria de joias importante, então viu na Venezuela, né, essa importante fornecedora aí, de insumos para a sua indústria. Então, esse setor também agora, nos últimos meses, entrou no radar das sanções e também está sofrendo aí com limitações. E as limitações financeiras, que são importantes também. Então, tem muitos recursos, muitas reservas internacionais que o Estado venezuelano hoje, sob o controle de Maduro, não consegue ter acesso. Porém, em 2019, se vocês lembrarem, com a autoproclamação do Juan Guaidó, ele teve reconhecimento internacional. Na época, muitas pessoas perguntavam, mas ele tem algum poder? Ele pode mudar alguma coisa dentro da Venezuela? Ele não era o presidente de fato, nunca foi. Né? Ele não tinha o controle sobre a burocracia estatal, sobre as fronteiras, sobre as políticas internas. Porém, o reconhecimento internacional que ele foi dado também abriu as portas para ele a muitos desses recursos que estavam congelados para o governo Maduro. Ele teve acesso a, por exemplo, recursos que estavam na Inglaterra. Né? Inglaterra liberou.
Ele sacou esse dinheiro?
Ele sacou esse dinheiro teoricamente era para ajuda humanitária, mas isso nunca chegou. Não é à toa que o Juan Guaidó foi perdendo esse apoio internacional, ele sumiu, né? Ele desapareceu. Né? Não só internacionalmente, mas internamente, ele nem é considerado uma liderança relevante. Ele nem foi candidato a nada. Né? Por quê? Porque esses recursos foram desviados. Né?
Mas eu fiquei uma dúvida no que você falou com o confisco da empresa pelo governo americano. Então, eles pararam de comerciar com o governo americano? Porque se eles não vão oferir o recurso, ele não vai mais vender, não é verdade?
Uhum. Eles diminuíram muito o comércio com os Estados Unidos, ele não desapareceu completamente, alguns setores ainda funcionam, principalmente importação. Isso é histórico, né? Como eu falei, eles têm
Mas eu me refiro ao petróleo, de parar.
Ah, não, o petróleo. O petróleo diminuiu bastante.
Mas
praticamente.
Parou? Como é que você vai não parou, se você não recebe?
Não recebe os recursos da subsidiária que está lá nos Estados Unidos.
Mas o comércio não é feito por essa subsidiária?
Não só. Ele tem outras vias também. E esse comércio acontece porque há interesse, né? Então, na hora que o interesse pega para os dois lados, por isso que há algumas brechas nas sanções, né? Elas não são tão... isso eu acho que é importante dizer também. As sanções da economia venezuelana não são o equivalente ao que é, por exemplo, o embargo comercial a Cuba. É outro nível o embargo comercial a Cuba. É um nível muito maior de restrição. Porque não é só uma sanção, porque a sanção é, se alguém fizer comércio, uma empresa, né, norte-americana fizer comércio descumprindo a sanção, ela vai ser sancionada, por isso é o nome sanção, né, ela vai sofrer algum tipo de retaliação. O embargo é a impossibilidade de você fazer comércio com aquele país. Né, e no caso de Cuba ainda é mais complexo, porque é uma ilha, né, é até mais fácil, digamos, né, evitar que algum produto chegue ali. A Venezuela tem fronteiras que são bastante perenes, né, bastante, enfim, tem muitas movimentações, tanto na fronteira com o Brasil quanto com a Colômbia, enfim, então é mais fácil, de certa forma, driblar algumas dessas restrições. E há também o fato de que a Venezuela foi costurando alianças internacionais paralelas, né, para além do Ocidente, né, como você bem falou. Então, eu falei da Turquia, mas tem o Irã, né, o Irã hoje tem sido fundamental para garantir, de certa forma, uma parte desse refino do petróleo venezuelano. O Irã tem uma indústria petroquímica bastante avançada. Então, tem enviado técnicos, né, uma parte está sendo refinada em território venezuelano, uma parte tem sido refinada em território iraniano. Então, tem buscado alternativas. A própria Rússia, a China se tornou a grande parceira comercial da Venezuela já durante o governo Maduro, fez essa substituição dos Estados Unidos. Então, vai encontrando alternativas dessa forma, mas as sanções têm, sim, um peso importante também.
E o bloqueio, existe mesmo essa coisa dos navios serem a bordo? Eu não sei se você já viu esse tipo de informação circulando por aí, eu vi algumas.
Sim, é muito pontual, não é algo que, como eu disse, se compare, por exemplo, ao que é, de fato, o embargo a Cuba. Não tem comparação. Podem acontecer situações mais pontuais, muitas delas acontecem também sob a justificativa da guerra às drogas, né, porque a Venezuela já está há muito tempo no radar da DEA, né, que é a agência dos Estados Unidos para controle de drogas. Então, muitas vezes eles utilizam essa justificativa para vasculhar e averiguar o que tem, né, nesses carregamentos, para ver se é alguma coisa ligada ao comércio de drogas, ao narcotráfico ou ao tráfico de armas também, né, que acaba passando ali pela Venezuela, Colômbia, enfim. Mas é algo muito pontual, não é algo que se compare ao que é um embargo comercial mesmo.
Professora, falando um pouco do cenário regional, a gente tem hoje aqui na América do Sul, na América Latina, alguns países alinhados à esquerda, né? Mas eles não todos pensam da mesma forma. Inclusive, a Venezuela é um assunto que costuma gerar divergência entre essas lideranças. Eu queria saber, nessa época do chavismo, né? O chavismo foi quem abriu a porta dessa onda progressista na América Latina. Eu fico pensando, como era o relacionamento naquela época dessas esquerdas? Quer dizer, ele tinha um apoio, ele era contestado? Como era esse cenário no início do chavismo?
No início, primeiro acho que tem duas coisas, né? A Venezuela tem uma história política que é bastante singular. Ela é bastante distinta dos outros países da América do Sul, porque a maior parte de nós passamos por ditaduras militares prolongadas, né, no período da Guerra Fria, então há um certo receio, um certo temor do que forças armadas e políticas, e política, né, significa essa mescla, né, de militares na política e tal. A Venezuela teve ditadura militar também, mas a última foi em 58, depois eles passaram por 40 anos do que foi considerado uma democracia liberal, enfim, de revezamento de dois partidos no poder, que foi esse ciclo que depois o Chávez vai romper, né? E digamos que a formação dos militares na Venezuela é muito diferente dos outros militares na América do Sul. Eles já tinham um caráter mais nacionalista, um caráter bolivariano, então esses termos não são invenções do Chávez, isso vem da própria doutrina militar da qual ele foi discípulo também, né? É claro que depois ele foi colocando outros ingredientes aí nessa doutrina militar. Mas, num primeiro momento, algumas lideranças latino-americanas de esquerda tinham um certo receio, porque o Chávez era uma figura meio estranha. Inicialmente, ele mesmo não se considerava como uma figura de esquerda. Ele se colocava exatamente assim, como um militar nacionalista bolivariano, que queria resgatar aqueles ideais do Simão Bolívar, que foi o libertador da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, enfim, dessa porção norte, né, da América do Sul. Então, existe um certo receio, tipo, o que é esse militar no poder? Um certo trauma até do nosso passado recente, né, ainda no processo de consolidar a democratização dos nossos países, enfim. Com o passar do tempo, tanto assim, o Chávez ele vai se identificar enquanto um socialista só em 2005, vai ser lá no Fórum Social Mundial do Rio Grande do Sul, que ele vai fazer um discurso, enfim, vai falar do socialismo do século XXI. Até então, ele nunca tinha se identificado enquanto socialista, né? Então, essa aproximação, ela foi se dando com o tempo, foi criando uma certa confiança, digamos, no que a figura dele inspirava, e também porque haviam objetivos em comum dessas lideranças, né, à medida em que elas foram chegando ao poder nos seus países. Foi um momento, né, que globalmente os Estados Unidos se afastaram um pouco mais da América Latina para olhar mais para o Oriente Médio, então isso deu muito mais autonomia e espaço para que essas lideranças fossem criando outras iniciativas. Se pensou, por exemplo, no Banco do Sul, né, numa fonte de financiamento própria aqui dos países para financiar a infraestrutura, né, projetos de desenvolvimento, e a Venezuela era um país que estava com muito recurso naquele momento, né? Então, além de ter uma liderança que já estava se aproximando, né, desses ideais de socialismo, de esquerda e tal, tinha recursos para isso. Então, a Venezuela se tornou um ator importantíssimo para os processos de integração regional. Não dava para pensar em integração regional sem passar pelo protagonismo venezuelano. É claro que isso trouxe alguns atritos ao longo do tempo, né? Eu acompanhei muito, isso foi no mestrado, essa relação principalmente da liderança brasileira com a liderança venezuelana, que em algum momento eram projetos bem distintos, né, do que a Venezuela pensava para a América Latina, do que o Brasil pensava para a América Latina, até porque o Brasil já tinha, sempre teve, né, historicamente, na sua diplomacia, uma vontade de ser a grande liderança, né, de ser o país, o maior país, o país mais importante, economicamente mais forte, enfim. Então, a Venezuela, de certa forma, era uma competidora, né, era uma rival ali naquele espaço de poder. Em determinado momento, Lula até chegou a confessar que às vezes era mais fácil negociar com Uribe, que era uma liderança de direita da Colômbia, do que com Chávez, da Venezuela, que era de esquerda, porque eles tinham pretensões semelhantes, né, em termos de liderança regional. E Uribe era mais fácil ali de manejar, enfim, de convencer do que o próprio Chávez. Mas ainda assim, foi um período assim, bastante frutífero, né, nessa primeira década aí dos anos 2000, em termos de iniciativas. Foi criada, por exemplo, a UNASUL, né, a União de Nações Sul-Americanas, teve um Conselho de Defesa Sul-Americano que buscou uma maior cooperação entre as Forças Armadas, enfim. Muitas dessas coisas se perderam, mas naquele momento a Venezuela teve um papel importantíssimo, né, para que muitos desses projetos saíssem do papel.
Professora, a gente começando a caminhar para o fim da entrevista, mas nós temos que falar das eleições, né?
Claro.
A minha pergunta é se você, enquanto observadora, né, assim, o que você acha efetivamente que aconteceu com relação ao resultado eleitoral? Porque o que nós vimos, né, sendo bem sumário, né, quer dizer, o governo veio a público poucos minutos, né, pouco tempo depois, não foi um minuto, pouco tempo depois, dizendo que tinha vencido. O site da autoridade eleitoral ficou fora do ar por semanas, enquanto a oposição reagiu também dizendo que tinha vencido, e em poucos dias colocou online, né, o suposto documento de datas, assim, centenas de documentos de atas, né? E o governo disse que ia botar seus próprios documentos de datas, nunca mostrou. Nunca mostrou, e a gente viu uma intensa reação da comunidade internacional. A imensa maioria condenou o processo, uma pequena minoria apoiou. O Brasil chegou a sugerir que se repetisse as eleições. Quer dizer, a minha pergunta é: o que você acha que aconteceu ali?
Bom, acho que só para explicar um pouco o contexto, né? Toda essa conflitividade na política venezuelana foi gerando um grau de incerteza na política que não é algo normal, não é algo regular, digamos, né? Em um país democrático, em que sentido? Para que essas eleições de julho acontecessem, as partes, governo e oposição, tiveram que se reunir fora do país, no final de 2023, para selar um acordo sobre quais seriam os termos em que as eleições aconteceriam, qual seria o calendário eleitoral, ou seja, coisas que nem deveriam ser discutidas, deveriam já estar no fluxo regular, né? Isso não estava. Então, eles foram para Barbados, fizeram os acordos de Barbados, e ali foi estabelecido alguns princípios gerais, que também são coisas básicas, né? O que, que se estabeleceu ali? Que as partes iriam aceitar os resultados, que elas iriam contribuir para que o clima da eleição fosse pacífico, harmonioso, para que as partes pudessem fazer a campanha, né, de forma pacífica, livre, pudessem se manifestar, enfim. Isso foi mais ou menos, né, o que tinha sido estabelecido, que o calendário ia ser definido dali algumas semanas na própria Venezuela, mas que as eleições aconteceriam de maneira antecipada. Por quê? Porque geralmente as eleições majoritárias lá acontecem no final do ano, né? Tanto que as eleições aconteceram em julho, mas a mudança de mandato é só em janeiro. Porque o normal seria que a eleição fosse por volta de novembro e dezembro, para que a posse já fosse logo em seguida, né? Bom, o que provavelmente aconteceu, né, porque a gente não tem acesso aos dados reais. Esse é o grande problema da Venezuela, né, já há alguns anos. Muitos dos dados oficiais não são mais confiáveis, né, muitas das fontes venezuelanas não são mais confiáveis. Então a gente precisa buscar outras fontes ali para se munir o máximo de informação possível. Provavelmente aconteceu. Exatamente porque houve uma relativa melhora de alguns indicadores econômicos, havia um certo clima de normalidade depois de mais de 10 anos de uma crise muito intensa. As pessoas estavam finalmente voltando a viver com alguma normalidade, do tipo, não precisam mais ficar 8 horas numa fila para pegar 2 quilos de farinha, né? Ou seja, uma vida difícil, mas menos difícil do que já foi alguns anos atrás, né? Tem havido, é claro que a imigração ainda acontece, mas tem havido alguns processos de retorno também de venezuelanos que conseguiram se restabelecer, se reerguer fora e conseguiram voltar, porque muitos querem voltar, né? Esse é o ponto também. Muitos querem voltar para o próprio país, não saem porque querem. Existe uma aposta, né, dentro do governo de que seria possível vencer a eleição, de que a oposição estava muito desarticulada e realmente estava muito desarticulada. Eles tiveram muita dificuldade para fechar o nome de um candidato, né? Então, quem acompanha as eleições deve também se recordar dessas idas e vindas de que ia ser Manuel Rosales, ia ser Maria Corina, ia ser não sei quem, ia ser não sei quem. No final, foi uma figura que ninguém conhecia, né? Eu mesma me surpreendi porque ele era uma bibliografia minha. Ele era um diplomata aposentado, né, o Edmundo Gonzalez, que tem artigos sobre política externa venezuelana, artigos até de qualidade, assim, né? E quando eu liguei o nome à pessoa, eu falei, caramba, né, é ele, é essa figura mesmo que eu uso, né, como referência. Então, existia assim, essa possibilidade, né, de que o governo conseguiria ganhar nas urnas. Por quê? Porque, apesar de todas as críticas que se fazem, que devem ser feitas, claro, né, à política venezuelana, o sistema venezuelano eleitoral em si não é um sistema ruim, é um sistema bom, é bem pensado, bem elaborado, bem tecnológico. Então, existia essa possibilidade, né, digamos, né? E da mesma maneira, a oposição entendia que depois de tanto tempo também seria possível ganhar eleitoralmente, mesmo com as dificuldades impostas pelas ineligibilidades que foram sendo colocadas nas figuras mais importantes. A própria Maria Corina já estava inelegível quando aconteceram os acordos em Barbados em 2023, já fazia alguns anos que ela não podia se eleger. Enfim, então acho que o governo pensou, com essa desarticulação toda da oposição, a gente ainda consegue ganhar, porque a gente ainda tem uma base. Isso é importante, né? Apesar de todas as dificuldades, ainda existe uma base orgânica da sociedade que apoia o Maduro, apesar de tudo. Né? Porque esse processo, como eu falei, do chavismo de 25 anos, ele está muito entranhado nas pessoas. Tem pessoas que são ali completamente dedicadas ao processo, né, que estão ali muito próximas às bases e que realmente acreditam que esse modelo ainda é melhor do que o que tinha antes na Venezuela, tem uma visão muito crítica desses processos do imperialismo dos Estados Unidos, né, e realmente colocam a culpa, né, nesses fatores externos, enfim. E o que acho que surpreendeu muito o governo foi o fato de que, com todas as dificuldades, a oposição conseguiu fazer uma campanha como nunca antes tinha conseguido fazer, desde que o Chávez chegou ao poder. Foi uma campanha realmente impressionante em termos de capacidade de mobilização pelo território, e principalmente em regiões em que o chavismo sempre foi hegemônico, né? Isso, e não é algo assim que aconteceu nesses meses, é algo que foi sendo construído, né? Por exemplo, o estado de Barinas, que é o estado de nascimento do Chávez, onde o irmão dele era governador fazia muitos anos, ele perdeu as últimas eleições regionais para oposição. Então, alguns desses cincões começaram a se perder ao longo do tempo, né? E talvez o governo não conseguiu fazer esse diagnóstico da melhor maneira possível. Também, lá no contexto dos acordos de Barbados, o governo fez um plebiscito, vocês devem lembrar também, sobre a questão de Essequibo. Ali também foi um termômetro para ele sentir, porque o voto na Venezuela não é obrigatório. Então, precisa haver uma capacidade de mobilização para que as pessoas se inscrevam previamente e compareçam no dia das eleições. Isso acontece também com essas consultas populares. E houve um apoio importante naquele tema, que é um dos poucos temas, isso é curioso, que não polariza a sociedade venezuelana. Praticamente todos os venezuelanos concordam que esse Essequibo pertence à Venezuela, de oposição, de chavismo, de todas as colorações ideológicas. Isso é uma questão histórica para eles, né? Então o governo usou isso também para sentir sua capacidade de mobilização, de levar as pessoas a irem a votar, principalmente nessas regiões onde o chavismo tem uma vantagem eleitoral, né? Mas eles não contavam, acho que, com essa capacidade de mobilização da oposição. A escolha do Edmundo Gonzalez, eu acho que foi uma grande cartada na Maria Corina, porque a Maria Corina, ela demorou para se consolidar como uma grande liderança de oposição, porque ela sempre foi vista como a liderança mais radical. Ela se destacou na política venezuelana exatamente no golpe de 2002, ela não existia antes disso, como uma figura política, ela foi uma liderança civil desse golpe. Ela é muito consoante com aquela ideia que eu comentei, né, da sua apoiadora lá de Miami, né, comunista a gente elimina. Em muitos momentos, até do governo Trump, ela chegou a pedir publicamente que os Estados Unidos interviessem militarmente na Venezuela. Para ela, essa é a solução para a Venezuela. Então, ela conseguir construir uma figura que não apresenta essas características de radicalidade, porque Edmundo Gonzalez é um senhor, é um diplomata versado, muito experiente, né, que fala calmo, ele nunca fala de improviso, ele está sempre com o papelzinho dele lendo. Ele não tinha plano de governo, nunca apresentou plano de governo, mas era uma figura que inspirava uma certa moderação. Em muitas entrevistas ele chegou a falar, e se você ganhar, né, qual é a preocupação do Maduro? Ele falou, a preocupação do Maduro tem que ser procurar um emprego. Né? Então ele vinha com um discurso assim, não vou ser punitivista, a gente não vai perseguir os chavistas, a gente vai promover uma política de reconciliação nacional, vamos recompor o tecido social. Né? Então isso conquistou uma parte importante de um eleitorado que já estava descontente com o governo fazia muito tempo, mas que também não confiava na figura da Maria Corina. Né? O que provavelmente aconteceu, a oposição ganhou nas urnas, né? Por isso que esses dados não apareceram, porque mesmo com todos os problemas da política venezuelana, esses dados nunca deixaram de ser divulgados. Essas quedas do site do CNE são comuns. Até convido, né, quem está ouvindo, se tiver curiosidade de entrar nos sites oficiais da Venezuela, vocês vão ver como eles são amadores. Você não acredita que aquilo é um site oficial, e é, porque isso reflete um pouco da própria estrutura material do país, que é uma estrutura muito débil, muito frágil. Você compara, por exemplo, a qualidade da imagem da Telesur, que é um canal estatal venezuelano, com o NTPI, que é um canal de oposição, é absurda a diferença. Né? Eu estava acompanhando os dois no dia da apuração. Né? E parecia que estavam em dois mundos diferentes, assim, a qualidade do sinal, a qualidade da imagem, né? Enfim, é absurdo. E o mesmo acontece com sites oficiais. O site do CNE constantemente cai. Constantemente você tem dificuldade de acessar os dados, até por essa falta de manutenção, falta de recursos, enfim. Mas eles nunca deixaram. Né? Os reitores que compõem o CNE, porque o CNE é um órgão teoricamente separado, né? Então, no Brasil, a gente tem a justiça eleitoral, ela está dentro do judiciário. Na Venezuela, não. O poder eleitoral é um outro poder, ele não está dentro de nenhum outro poder. Ele é um quarto poder, e tem um quinto poder, que é o poder popular, são cinco poderes, né? Então, esse quarto poder, ele é gerenciado, digamos assim, por cinco reitores. E esses reitores, inclusive, são de oposições ideológicas diferentes, né? Um deles é betancurista, que é uma liderança da social-democracia venezuelana, enfim. E o que acontece? Nesse processo eleitoral, o que chamou muita atenção foi, primeiro, a demora do CNE, porque como é um sistema eletrônico, a contabilização dos votos é muito rápida, assim como no Brasil. Porém, eles têm uma tradição lá, desde que isso foi se tornou eletrônico, de que eles só divulgam os dados quando já é irreversível. Aqui no Brasil, não. A gente acompanha 0% das urnas e vai vendo, né, até chegar ao resultado final. Lá não, eles já divulgam quando já não tem como mudar estatisticamente a tendência de votos, né? Então isso já se esperava que aconteceria. Mas primeiro que atrasou muito mais do que deveria, né, essa contabilização, e aí começaram as diferentes versões, porque assim, as testemunhas eleitorais da oposição que estavam nos centros de votação acompanhando a abertura das urnas eletrônicas, algumas começaram a dizer, olha, estão impedindo, a polícia entrou e impediu a gente de ver a abertura da urna. Algumas conseguiram, essas que conseguiram foram reportando os dados. Isso foi algo curioso também, foi a primeira vez que a oposição se organizou em termos de ter uma estrutura paralela de contagem de votos. Né, eles já estavam meio que esperando que isso poderia acontecer, eles tinham um QG secreto em Caracas, para onde essas testemunhas eleitorais partidárias que estavam ali no centro de votação começaram a mandar. Foi assim que, teoricamente, eles conseguiram essas atas, que o governo nunca divulgou. Essas testemunhas fotografaram e mandaram, e eles foram fazendo essa contagem paralela. E aí o problema foi que a transmissão dos dados do centro de votação para o CNE, né, que é esse prédio central, né, onde esses dados são contabilizados, segundo o governo, ele sofreu um ataque hacker, né, na transmissão dos dados. Então, não foi que os dados da urna foram modificados, mas é a transmissão do total de cada urna das votações para esse sistema central. Né? Isso que eles alegam para não terem divulgado as atas. O grande problema dessa eleição foi que nem os cinco reitores do CNE confirmam que esses são os dados oficiais. Teve um reitor especificamente que se manifestou publicamente, disse que ele não viu os resultados. Então isso é grave. Isso para mim é um indicativo importante de que os resultados não foram positivos para o governo. De que eles de alguma maneira manipularam esses dados e não estão deixando esses dados aparecer por isso. Né? O que não significa que os dados da oposição também são fidedignos. Porque a gente não tem como garantir que esses dados realmente são os dados das urnas, que eles não foram adulterados. Esse é o grande problema da Venezuela, de você não ter acesso à transparência, né? Não ter transparência dos dados. Mas o que eu acho que provavelmente aconteceu foi isso. foi que a oposição ganhou. Não acho que foi por uma margem tão grande, né? Mas ainda assim, o governo teve que buscar uma outra forma de garantir a sua permanência no poder. Com as informações que nós temos, né? É o que dá para a gente concluir.
Certo. Professor, e como é que você vê a diplomacia brasileira nessa história toda? Porque o Brasil, ele chancelou o Acordo de Barbados, ele teve envolvido dos pés à cabeça com esse processo eleitoral. Como é que você vê, e foi criticado, tem sido bastante criticado ainda hoje, porque essas atas nunca foram divulgadas e o Brasil não tomou uma posição muito firme a respeito desse resultado. Como que você vê essa posição da diplomacia brasileira?
Olha, já há algum tempo eu venho dizendo, né, e não só eu, outros analistas também, que a Venezuela é o grande desafio diplomático do Brasil. O Brasil tem, na sua tradição diplomática, né, esse anseio de ser uma liderança regional, de ser um ator que faça diferença nos fóruns multilaterais, que quer discutir reforma da ONU, que quer discutir uma proposta de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mas a gente nunca vai ter credibilidade para isso se os problemas da nossa vizinhança, de alguma maneira, não forem resolvidos ou não forem intermediados por nós. Né? O Brasil não tem uma posição firme, né, diante do que está acontecendo aqui na nossa proximidade. E a Venezuela é uma grande pedra no sapato, porque a coisa ganhou ali um contorno tão dramático que mesmo o presidente Lula, mais especificamente, que sempre foi visto como um aliado importante do chavismo, já não é mais visto assim. Né? Ele, inclusive, tem sido acusado aí pelo governo venezuelano ao longo desse processo, não só após o resultado, mas antes disso, como um lacaio, né, do Império Norte-Americano, que ele tem emulado aí posições dos Estados Unidos e coisas do tipo. É uma posição complicada, porque a gente vem de uma postura da relação bilateral que é uma postura já bastante errática, né, nos últimos anos. Eu diria desde o governo Dilma, né, desde o governo Dilma, porque a coisa começa a piorar lá na Venezuela, em termos da qualidade democrática, das questões materiais que a gente já falou, crise migratória, crise humanitária, no governo dela. Né, e vai ser num contexto do governo dela em que ela está mergulhada nos seus próprios problemas internos. Ela foi uma presidente que nunca deu tanta importância para a diplomacia, ela meio que terceirizou isso para o Itamaraty, e o Brasil se distanciou muito dos problemas da Venezuela, porque em algum momento o Brasil foi muito decisivo para evitar que a Venezuela se tornasse um problema tão grande quanto ela se tornou. Né? Próprio esse período, né, mesmo de golpe, 2002, 2003, na Venezuela foi um período muito tenso, e foi bem na transição do Fernando Henrique para o Lula. E essa, a própria equipe de transição se encarregou de construir uma alternativa na Venezuela nesse momento de tensão entre o governo e a oposição, que foram a iniciativa Amigos da Venezuela, né, para tentar buscar uma saída institucional para a crise que foi colocada a partir do golpe, mas também teve um lockout, né, dos petroleiros que pararam de produzir petróleo, enfim, teve uma série de processos ali de instabilidade, e o Brasil foi importante para evitar que aquilo virasse um conflito, né, que aquilo virasse algo pior do que foi, que a coisa se resolvesse institucionalmente. Com o governo Dilma, o Brasil se distanciou muito, o Brasil poderia ter sido um ator importante para tentar evitar que o conflito político se tornasse tão violento como se tornou lá, né, em vários aspectos. O Brasil foi se distanciando, depois veio o governo Temer, que também teve uma posição bastante dura, né, realmente vai mudar a posição do Brasil em relação à Venezuela, vai fazer críticas à democracia venezuelana, vai se reunir, ainda nessa transição para o processo de impeachment, né, da Dilma com Temer, teve uma comitiva de senadores brasileiros que foi para lá se reunir com a oposição, aí eles não conseguiram chegar, eles foram atacados no meio do caminho, entre o aeroporto de Caracas, enfim, já gerou um incidente diplomático ali, porque eles foram com recursos públicos do Brasil para se reunir com um grupo específico, enfim, ali a coisa já começa a desandar, e com Bolsonaro desandou de vez, né, porque a gente realmente corta as relações diplomáticas oficiais com o governo venezuelano, e o Brasil vai reconhecer o Juan Guaidó como presidente venezuelano. Isso vai trazer um problema seríssimo para a embaixada lá em Brasília, né? Eles vão retirar a equipe colocada pelo Maduro para colocar do Guaidó, enfim. Então isso vai gerando ao longo dos anos um clima de desconfiança que vai se tornar muito ruim. Mesmo com o retorno de Lula ao Planalto, ele recebeu o Maduro logo no começo do governo dele, também foi muito criticado por isso, né? Recebeu com honras o chefe de Estado, porque me parecia que era uma aposta de tentar recompor uma relação mínima ali de confiança para que o Brasil se colocasse mais uma vez, como fez 20 anos atrás, como um mediador de conflitos entre as partes. Porque, sinceramente, assim, fazendo toda essa análise de como, né, a política venezuelana evoluiu, não me parece ser possível que eles consigam resolver internamente, sem nenhum tipo de mediação internacional, né? E como que mediação internacional funciona? O primeiro passo é que o mediador seja reconhecido pelas partes como alguém confiável, como alguém que não tenha interesses escusos naquele conflito que vai ser resolvido, né? Esse era um problema para o governo brasileiro no que se refere à oposição venezuelana, né? Não em relação ao governo, porque teoricamente eram governos que em algum momento colaboraram. Maduro foi chanceler do Chávez por muito tempo, então ele conviveu com Lula quando Lula foi presidente, né, nos dois outros mandatos, enfim. Mas essa confiança se perdeu, né? Essa confiança se perdeu, foi sendo desmontada também por própria culpa do governo venezuelano, que não cumpriu parte do que estava ali nos acordos de Barbados, né? O Brasil fez uma aposta muito grande nessas eleições, de que essas eleições poderiam representar uma certa normalização da política venezuelana e começar a trabalhar a partir daí. E não foi o que aconteceu, né? Os acordos foram descumpridos, as eleições foram mais nebulosas do que a situação anterior, porque apesar de todas as dúvidas, de todas as críticas aos outros processos eleitorais, não havia provas robustas de que o Maduro tinha fraudado a última eleição que ele ganhou, que foi de 2018. Não havia, como há agora. Então, esse próximo mandato dele já começa com um problema de legitimidade muito maior do que já tinha sido esse mandato agora, que foi problemático por vários motivos, mas em relação à legitimidade não se tinha essa dúvida. Agora se tem. Então, assim, é uma posição complicada para o Brasil, porque comprar a narrativa da oposição também coloca o Brasil numa posição de ser incapaz de mediar um conflito posteriormente. Porque, assim, apesar de todos os problemas, é a gente que está aqui, né? Brasil e Colômbia, né, são os países que estão mais ativos nesse momento, porque são os países que mais sofrem as consequências da crise venezuelana. Colômbia é o primeiro país que mais recebe venezuelanos, depois são Estados Unidos, Espanha, e em quarto lugar é o Brasil. Hoje os venezuelanos preferem vir para o Brasil a ir para o Peru, a ir para o Equador, a ir para o Chile, que são países onde eles são muito hostilizados, sofrem muita xenofobia, e o Brasil, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda tem uma estrutura um pouco melhor para receber os venezuelanos, e tem uma resistência menor da sociedade a incorporar essas pessoas. Mesmo havendo algum grau de preconceito, de certa forma os brasileiros têm mais sensibilização em relação a esse tema, né? Então é um problema para o Brasil, porque conseguir se consolidar enquanto mediador em um contexto tão adverso, né, eu acho que um dos poucos trunfos, né, que a diplomacia brasileira conseguiu ao longo desse processo foi, se ela não conseguiu recompor a confiança com o governo, ela conseguiu compor algum grau de confiança com a oposição venezuelana. Isso eu acho que a diplomacia brasileira conseguiu. Mas qualquer saída para o Brasil seria ruim. Eu acho que esse cenário que se desenhou, né, dessa vitória contestada do governo, foi o pior cenário possível para o Brasil, porque o Brasil e a Colômbia realmente tinham essa expectativa de que esse processo eleitoral poderia, de alguma maneira, ser o início de uma solução institucional e pacífica para o problema venezuelano. E não foi o que aconteceu, né? Então, o que nos espera em termos de tendência é a gente deve manter as relações, porque não é o normal da diplomacia brasileira romper relações diplomáticas, porque isso compromete, inclusive, cidadãos brasileiros que moram na Venezuela, né? Os interesses deles têm que ser preservados de alguma maneira. Então, pode não ter uma relação tão próxima como já foi em algum momento. Vai manter o mínimo da relação oficial, mas ela vai estar ali, né? E não vai reconhecer, né? Assim como já disse, que não vai reconhecer enquanto não tiver essa documentação oficial. Mas é um problema, né? Porque o Maduro vai ser ainda aquele que detém o poder no país. Então vai ser o interlocutor com quem o Brasil, em algum momento, vai ter que sentar nos fóruns, né, em que a gente divide espaço, né? O próprio BRICS agora está negociando a entrada da Venezuela. Então vai gerar constrangimentos, vai gerar problemas. A saída, a solução do Brasil é difícil, a posição do Brasil é difícil, e é sempre constrangedora, né? Eu acho que qualquer solução aí que não fosse a institucional vai ser constrangedora. É um grande desafio aí para o Brasil nos próximos meses, e principalmente quando começar um novo mandato para o Maduro.
Legal, professor. Então eu vou começar o bloco final, são três perguntas, a ideia é você responder bate pronto.
Tá.
A gente pede uma indicação de um livro, um filme, uma série, enfim, para quem quer entender o chavismo e a Venezuela.
Olha, eu vou indicar um documentário que chama A Revolução Não Será Televisionada, está disponível aí nas plataformas digitais gratuitamente, e que vai mostrar um pouco, principalmente desse processo do golpe de 2002, porque ele é o grande marco para compreender o que foi o chavismo na chegada no poder e o que ele vai se tornar depois desse golpe.
Um livro, um filme ou uma série para a gente entender a América Latina?
América Latina. Difícil. Eu vou indicar um livro de literatura, que é do Gabriel García Márquez, O General e Seu Labirinto, que explica um pouco do processo histórico, ainda que com realismo, né, fantástico, mas explica um pouco do processo histórico da nossa região.
Para concluir, um autor, um livro fundamental na sua formação pessoal?
Na minha formação pessoal? Nossa, são tantos. Eu vou falar de alguém que eu já falei aqui hoje, que é o Celso Furtado. Ele é um economista que pensa muito nessas dificuldades materiais da região. Para mim foi essencial para compreender a Venezuela, para compreender o Brasil, para compreender o mundo. Então, Celso Furtado.
Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Hoje nós falamos sobre o legado de 25 anos de regime chavista na Venezuela com a professora Carolina Pedroso. Eu sou o Pablo Nogueira e junto comigo esteve Marco Jorge, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.